mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vamos Falar de Educação. Eu sou a Rafaela Gregório, estou aqui com a Paula Lanes e hoje a gente vai conversar sobre a liberdade. Você pensa sobre isso? E aí, você é livre? Como é que é isso? A Paula, no episódio em que a gente conversou sobre o que é educação, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela disse que como arquétipo na educação dos seus filhos, ela gostaria de ter filhos livres. E aí hoje eu quero te perguntar, Paula, o que, que significa isso para você, ter filhos livres? É deixá-los fazer o que quiserem?
Olá, Rafaela, olá a todos. Esse tema realmente ele é muito inquietante para mim. Quando eu comecei a estudar logosofia, que eu me deparei com esse conceito de liberdade, que eu pude refletir muito sobre se eu realmente me sinto uma pessoa livre ou não. E foi então que eu pensei que eu gostaria muito de ter filhos que pudessem ter essa liberdade. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está livre, mas a gente age com muitos pensamentos, sobre a pressão de muitos pensamentos. E a gente observar que uma criança, quando ela é educada a perceber toda essa realidade interna, que existem pensamentos ali que a levam a agir de repente, não como elas gostariam, né, de agir, mas porque eles estão ali, isso é de um grande valor para a vida, porque no futuro elas vão conseguir perceber como esses pensamentos agem e vão de fato ser mais donas de si. O que a gente quer é que a gente possa ter seres que sejam em essência por inteiro, né? E não seres que ajam por pensamentos, né? Pelo que os pensamentos o levam a fazer. Então, acho que hoje a gente vai conversar muito sobre isso, porque a gente tem que pensar o que é liberdade. E para você, Rafael, o que você entende? O que é essa liberdade? Para a gente até saber se a gente é ou não livre.
É muito interessante, né? Porque realmente, como você falou, com o estudo da logosofia, eu estou aprendendo um conceito de liberdade que eu nunca tinha pensado e nem cogitado, né? Que é o quê? Eu sempre me achei muito livre, porque eu sempre tive a prerrogativa de ir e vir e tinha muito essa questão. Eu sempre fui muito, assim, de, enfim, fazer o que estou com vontade e se eu quero eu faço, não me intimido, sabe aquela coisa? Eu achava que isso era liberdade. E depois, com o estudo da logosofia, que eu fui percebendo que quantas vezes o que eu julgava ser liberdade não era liberdade, porque era como você falou, eu estava sendo, na verdade, manipulada ali por pensamentos. Então, por exemplo, eu tinha aquela coisa de, eu falo mesmo, eu sou muito, enfim, se eu falo o que eu penso. Só que quantas vezes, sob esse pretexto, eu magoava alguém, eu diminuía a minha imagem por falar de uma maneira que não era mais adequada. E será que então eu estava falando o que eu estava pensando? Será que eu estava sendo quem eu gostaria de ser? E aí eu fui descobrindo a grande diferença que existe entre quem sou eu e quem são esses pensamentos, né, como entidades autônomas que muitas vezes mandam realmente em nós. Então é um conceito que vem fazendo muita diferença na minha vida e que tem muito, a gente tendo consciência desse conceito, isso interfere muito na educação dos filhos, né? Porque a gente começa a ter consciência da importância em levar as crianças a irem aos pouquinhos, dentro da sua medida, dentro da sua realidade, ir conhecendo essa realidade do mundo interno para que, como você muito bem colocou, né, para que elas possam crescer livres, de fato, para que elas possam ser quem elas são e não joguetes de pensamentos, né? Especialmente aí quando chegarem aí na adolescência, em que muitas vezes o próprio ser, né, a criança ali, o adolescente, se mistura com o conjunto. Então é muito importante que ela saiba quem é ela, para que ela possa de fato então se diferenciar e saber tomar as melhores escolhas, né?
Com certeza. E esse tema, ele me faz muito refletir quando a gente está educando que ter liberdade é preciso antes, né, da gente conquistar essa liberdade, conquistar uma série de coisas, né, que tem a ver com essa responsabilidade, essa disciplina, essa organização. Porque nenhum ser que é livre consegue ser livre se ele não tem, de fato, uma obediência aos seus princípios. Porque também a gente aprende muito nesse estudo que a gente precisa ter essa obediência inteligente. E diferente do que a gente poderia pensar no comum, né, no dia a dia, assim, antes de eu começar esse estudo, que essa liberdade, ela seria totalmente contrária a qualquer regra, a liberdade, ela precisa de regras, né? Regras em que sentido? Dessa obediência. Se eu me coloquei um propósito, eu vou ter que cumprir esse propósito. E isso tem muito a ver com a liberdade, porque a liberdade, ela é construída em cima de algo que é consciente, né? Da minha responsabilidade. Então, eu posso agir dentro de um mundo no meu espaço, né? Sem tirar o espaço do outro. É sempre respeitando muito essa convivência dentro da sociedade. Por isso que um ser livre é aquele ser que não vai machucar o outro, né? Que não vai machucar, que eu digo, é com as palavras, né? Não vai ferir com suas atitudes, porque ele sabe usar o seu espaço com toda a plenitude. Aquilo que ele é, sem apagar o outro. Então, acho que isso é tão bonito, né? Por isso que quando eu projeto esse arquétipo dos meus filhos e até de mim primeiro, né? É pensando muito que eu gostaria que minhas atuações no mundo respeitassem isso. E para isso eu preciso ter muita obediência dentro de toda essa disciplina que a gente cria para a gente atuar sabendo até onde a gente vai. Agora, como que a gente constrói isso de forma não tolir, né? As crianças, porque também, né, isso, a gente fica entre esse 8 e 80. Como fazer com que a gente construa seres livres sem deixar que, ao mesmo tempo, eles façam tudo o que eles querem? Ou será que a gente tem que ser também, né, ditar regras para que eles fiquem assim? Como que constrói essa liberdade, né?
Não, isso é tão interessante, esse conceito é tão diferente, né? Da liberdade associada a essa obediência, que quanto mais obediência inteligente e acatamento às regras, às normas você tem, mais liberdade você alcança. E aí aqui em casa é muito interessante que a gente trabalha muito isso com as crianças, né? Então, por exemplo, indo pra escola, às vezes eles me pedem pra ir na frente, ou de patinete, ou correndo, e eu sempre recomendo, olha, chegando ali na hora de atravessar a rua, você para, não atravessa, né? E aí várias vezes eu permito que eles vão sozinhos na frente, fico ali de olho, e aí quando, em uma dessas vezes, né, quando eu cheguei e alcancei a criança no sinal, que estava me esperando bonitinha, eu falei assim, olha só que interessante, você obedeceu a mamãe e você então está ganhando essa liberdade de poder correr na frente, porque eu confio em você, porque você está respeitando o combinado, então você tem essa liberdade de poder correr na frente. Se por acaso ele não obedecesse, por um momento eu duvidasse da sua obediência, ele perderia essa liberdade. Então é um pequeno exemplo que nos mostra o quanto a liberdade está relacionada a essa obediência. E aí a gente pode pensar também, como você falou, né, em nós mesmos, assim, como mãe, em como a nossa obediência às leis, né, a logosofia apresenta o conceito de leis universais, que são, assim, leis que regem todo o universo, né, e que se aplica a todos os seres humanos, enfim, independente de onde viva, em que época viva, são leis, de fato, universais. Então, assim, a gente conhecer essas leis universais nos dá mais liberdade também, porque como você colocou, se eu estou o tempo todo infringindo a lei, eu vou sofrer como é que eu digo? A reprimenda, assim, digamos, né? Então, por exemplo, lei de causa e efeito. Se eu estou querendo alcançar um título de, enfim, um título profissional, digamos, e eu não me dedico o suficiente para passar nos meus estudos, ou se eu não cultivo aquele propósito e vou deixando aquilo, né, enfraquecer a ponto de eu me afastar da faculdade, por exemplo, eu vou sofrer a penalidade e aí eu fui livre? Não fui livre. Para eu ser livre, eu preciso acatar, né? Então, se existe existe a lei de causa e efeito, eu só vou colher o que eu plantar. Não adianta, se eu não plantar, eu não vou colher. Então, assim, tem toda uma lógica no universo, e quando a gente vai conhecendo essa lógica dessas leis universais e vai nos tornando mais obedientes, né, mais dóceis a elas, aí sim a gente vai sendo mais livre, porque vamos, enfim, sentindo mais alegria, sentindo mais plenitude, sentindo mais realizações, conseguindo fazer mais o bem. Então eu vejo que é todo um mecanismo por trás disso.
Verdade. E eu recordei de um exemplo aqui, quando você estava falando dos seus filhos, né? De como que essa liberdade ela é construída aos poucos mesmo, em pequenas atitudes do dia a dia, né? Então, se a criança ela sabe que existe determinados combinados dentro de casa e ela passa a respeitar, ela vai ter um grau de liberdade maior. Eu vejo aqui também com o lanche das crianças, eles sabem já a quantidade que é. E eu sei que eles sabem respeitar, porque às vezes até eles me recordam de quanto que é. Então, isso me permite que eu deixe eles pegarem o lanche na hora que é o lanche deles, porque eles já sabem, o conceito já está internalizado. Então, eles passam a ter essa confiança. Isso é algo muito bom, porque eu não preciso estar sempre com eles para eu ser essa consciência. Mas esse conceito já está dentro dele. Então, eles já passam a ter essa liberdade. Que é isso que a gente quer dos nossos filhos, né? Que eles possam atuar sem a nossa presença o tempo todo. E isso tem muito a ver com essa questão de liberdade, porque eles primeiro passam a ser livres até da nossa presença o tempo todo. Isso é algo muito positivo. Quando pequenos, eles vão precisar mais, mas à medida que eles forem crescendo, se eles desde pequenos tiverem essas orientações, isso vai ser fundamental, porque quando for para casa de um familiar, de um amigo, vai com eles todos esses conceitos de como a gente foi falando, como a gente tem que se comportar, o que, que tem que ser feito, às vezes até em outros lugares, quando eles vivenciarem algum conflito, eles já sabem como se colocar, como se defender. Então, isso vai os tornando mais fortes, porque a liberdade também é uma grande fortaleza, quando você aprendeu a se defender. Então, acho que, olha como que um conceito tão assim, que ele é amplo e, na verdade, todo mundo almeja, ele interfere em vários aspectos. Construir realmente essa liberdade interna, ela depende de uma série de questões que vai desde essa dessa educação mesmo, pensando nas mínimas questões do dia a dia, até você poder tornar seres mais fortes, mais conscientes do seu papel no mundo e como é preciso se defender de um mundo que também vai estar mais lá na frente para atacá-los. E você vai precisar de muita coragem e liberdade interna até para se manifestar, até para se colocar. Então eu vejo que a gente precisa, enquanto pai e mãe, estar pensando muito nisso. Eu não quero criar conceitos fechados, seja do que for. Por exemplo, cada época tem assuntos que vêm à tona e ganham mais força. Mas independente de eu querer que meu filho tenha um conceito A ou B, porque eu defendo A ou B, é dar a ele condições de pensar para que ele construa o conceito que ele vai ter e que ele possa ter liberdade de se colocar naquele posicionamento que ele acha. Porque muitas vezes a gente fica querendo encapsular os nossos filhos naquela forma que a gente pensa. Porque talvez o outro possa ser uma forma que a gente acha que escua ou que... Enfim, de repente a gente até pense de uma forma mais positiva, mas não é eu passando o meu conceito para o meu filho que eu estou tornando ele livre. Na verdade, se eu educar em cima de valores, ele vai conseguir construir isso, né? Ele vai conseguir mais para frente ter essa capacidade de formar um conceito que seja também respeitoso, com virtudes. Então a gente não precisa estar tão preocupados em levantar bandeiras, pelo menos é o que eu vejo, porque isso sim é criar seres livres, é a capacidade de dar a eles a possibilidade deles manifestarem aquilo que eles entendem, sempre respeitando, porque a liberdade ela respeita a todos, né? Inclusive a si próprio.
Você tocou agora num ponto também que eu acho que é assim, que é chave, que é essa questão de saber pensar. Eu acho que esse verdadeiro pensar é o que nos garante essa essa liberdade, especialmente quando os nossos filhos e a gente mesmo está aí no mundo com tantas coisas, né? E assim, com tantos conceitos, com tantas opiniões para todos os lados, e que muitas vezes fica difícil saber o que é o certo, né? E se a gente não tem essa segurança interna de saber pensar, de tentar encontrar dentro de mim mesma o que eu acho que é o correto, o que eu acho que vai ser o que vai me fazer bem, o que eu acho que vai fazer bem para o outro. Se eu não tenho essa segurança interna, eu posso muito bem acabar sendo levada, né, por esses pensamentos, assim, que dominam muitas vezes, assim, no formato até de ideologias, de correntes, que podem acabar, né, me arrastando e anulando essa minha liberdade. Pois, a partir do momento que eu deixo de pensar, eu me confundo aí com a multidão, né, de opiniões, assim, formatadas, né? E isso é muito prejudicial. Eu posso até fazer parte de alguma, né, de alguma ideologia ou de alguma corrente, mas que seja a partir da minha, do meu pensamento, como você falou, né? Do meu posicionamento, do que eu penso ser correto. E não por estar sendo levada e enxergando só aquilo, né? Então, que mesmo quando eu faça parte de alguma corrente, eu consiga enxergar também todas as questões que envolvem cada uma, né, das... Que eu não fique presa ali, né, só enxergando só um lado. Eu acho que isso é realmente compõe também essa liberdade, né? Conseguir enxergar com liberdade, conseguir pensar com liberdade, para então agir com liberdade buscando esse bem.
Tem um ensinamento, né, um pensamento de Pecote, que é muito interessante, que ele fala que o direito de pensar com liberdade é tão necessário ao homem como o direito de viver, pois este último é consequência do primeiro. Então, assim, para mim, me chama muita atenção, porque, assim, para a gente viver, a gente precisa ter essa liberdade no pensar. Então, é algo que, para a pedagogia logosófica, é muito caro. É ensinar os seres a pensar, né? Pensar como se oxigênio para essa vida mais essencial que realmente a gente veio viver. Senão a gente acaba vivendo muito no automático. E acho até que esse momento agora que a gente está vivendo, que a gente está gravando, que é nessa pandemia e tudo, a gente reflete muito sobre isso, porque a gente tinha uma vida muito automática. E quanto que a gente era ou não livres, né? A gente começou você fazendo essa pergunta sobre será que a gente é livre? Eu reflito muito agora nesse momento, porque a gente saía, ia trabalhar, voltava, tinha uma vida, e muitas vezes a gente não parava para pensar. Até os finais de semana, a gente com muitos filhos, era o tempo todo muitas festas, muitas coisas e programas para fazer, e a gente acaba deixando de valorizar o que é mais importante. Então, acho que nesse momento a gente está tendo essa oportunidade de refletir, mesmo com muitas demandas, sobre o que é o essencial da vida. Então, esse pensar, ele constrói essa liberdade, que é essa possibilidade de eu pensar sem estar preso a nenhum molde, né, rígido, no sentido assim, eu não preciso pensar e chegar a essa resposta. Eu tenho uma liberdade até de pensar coisas, isso aqui de repente não é legal. Tudo bem, eu estou pensando com liberdade e depois, com a minha própria consciência, eu vou conseguir perceber aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Mas é deixar pensar, é deixar fluir. Então, a gente foi muito travado nessa forma de pensar. E desde a infância, muitas vezes, davam pra gente, só pode pensar assim, né? Já dando moldes, até na própria escola, tudo era muito assim. Então, a gente está tendo que reaprender a isso. E se a gente pode educar as crianças de uma forma que, em todos os aspectos, elas possam ser respeitadas nesse direito, é o maior direito que a gente possa dar a qualquer pessoa. Essa liberdade de pensar, que vai dar uma liberdade nessa forma de viver e que respeita esse direito. Será que eu estou viva? Se eu não estou pensando, até a gente pode pensar, será que a gente está vivendo de fato ou a gente só está passando um dia atrás do outro, né?
É isso aí, até assim, chegou a me arrepiar aqui, porque pensar sobre isso, né? Estou vivendo realmente? Isso é uma pergunta realmente muito grande. E aí você tocou nesse ponto da gente, do isolamento social que a gente está vivendo, né? Há mais de, sei lá, 100 dias dentro de casa. E é tão interessante como essa verdadeira liberdade realmente está na mente, né? Porque apesar de estar dentro de casa, eu me sinto mais livre do que antes, quando eu tinha meus horários todos amarrados ali, né? Uma série de, como você falou, de compromissos e de obrigações, até sociais também, como você colocou, que apesar de serem maravilhosos, acabavam colocando a gente nesse automatismo. E agora eu me sinto mais dona do meu tempo e, enfim, né? E com essa possibilidade de pensar, eu não sinto o peso desse confinamento, porque dentro de mim eu sinto essa expansão, eu sinto esse fulgor, essa vida, por estar pensando, né? Por estar vivendo, me sentindo vivendo, como você colocou. E isso traz uma alegria enorme, realmente, né? E é tão, assim, esse novo conceito, né, que eu tô tendo sobre liberdade, e aí a gente fica vendo, né, as pessoas agindo muitas vezes em nome dessa liberdade, fazendo coisas que vão de encontro, né, ou seja, no sentido contrário à própria felicidade, e dizendo que fazem isso por serem livres, por quererem, né, enfim, poderem fazer o que quiserem, né? E aí é tão assim doido imaginar que a gente, nesse pretexto de exaltar essa liberdade no sentido de querer fazer o que quiser, a gente acaba sendo mais escravo do que nunca. E essa escravidão mental, ela é muito forte, porque para quem ainda não enxerga, né, ela é invisível, e é uma escravidão, ela é uma escravidão tão real quanto a escravidão que existiu, né, física também. É uma escravidão real. E aí, quando a gente começa a enxergar, fica esse tema fica até um pouco assim assustador, né? Quando a gente começa a enxergar o quanto podemos ser escravos de pensamentos.
Que eu me recordei quando você estava falando, quando eu comecei a estudar logosofia, e isso, esse estudo dos pensamentos é tão assim interessante, porque a gente consegue comprovar logo de imediato, assim, com os primeiros estudos. E eu recordo que na época eu morava em Copacabana e eu fazia faculdade. Quando eu vinha do metrô, né, da minha faculdade até em casa, quando eu tava normal, pensando em um monte de coisas que eu tinha que fazer, quando eu chegava do metrô, tava chegando, vinha um pensamento que era para eu comer um doce, porque tinha uma loja ali de doce, então sempre me vinha essa vontade na hora que eu saía lá do metrô e eu acabava indo lá, comprava um chocolate e tal. Até que um dia eu falei assim, me dei conta que isso tava acontecendo. Falei, por que será que veio esse pensamento? Eu não tava nem aí, assim, pra comer doce. Eu não tava com vontade de comer doce. Mas na hora que eu saía do metrô, eu ficava com vontade de comer doce. E aí eu percebi que era um pensamento que agia ali. Porque os pensamentos, eles também vão aparecendo na nossa mente. Às vezes, em determinados lugares que a gente vai, tem pensamentos que são mais fortes. Por exemplo, se eu fosse num shopping, sempre eu queria comer alguma coisa. Então, assim, se eu pensasse em comprar, não era muito assim. Mas comer um chocolate, um sorvete, sabe, sempre na minha mente isso, né? Então, assim, porque ele já sabe, naquele espaço já atraía, já era fins pra mim esse pensamento. E aí eu percebi, não vou comer hoje o doce. Eu não dava com vontade, por que que essa vontade aparece do nada? Então a gente percebe que a gente é escrava de determinados pensamentos, que vão aparecendo na nossa mente, a gente age, mas a gente acha que é liberdade. Ah, não, eu tô com vontade de comer doce, ah, eu vou comer o doce. Não que seja ruim comer doce, enfim, né? A questão não é, o problema não é o ato em si, mas é o que, que do nada provoca isso. E aí a gente vê que em coisas simples a gente é dominada por uma série de pensamentos. E isso é tão bom quando a gente percebe que eu não preciso agir daquela forma, que eu tenho a liberdade de agir de outra forma. E isso é tão grandioso em pequenos atos. Imagina nos atos maiores da vida, que são de decisões importantes, a gente poder ter essa liberdade, sentir que eu posso de fato tomar outras decisões para o meu futuro, para a minha vida, para os meus filhos, é algo muito grandioso. gostoso, que tem um valor enorme.
É, você deu esse exemplo da alimentação, né? É engraçado, porque assim, há anos assim, eu venho melhorando a minha alimentação aos pouquinhos, né? E, enfim, e aí é tão interessante que eu também, a caminho de casa, atravessando a rua ali pro metrô, teve um dia que eu vi uma pessoa comendo fandangos tomando Coca-Cola. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, gente, que delícia, que liberdade essa pessoa. Olha pra você ver, né? Aí eu falei, gente, porque assim, eu hoje, com a, né, enfim, com a alimentação que eu já tenho, com a consciência em relação à alimentação, eu deixei de comer isso que um dia eu amava comer, né? E quando eu vi essa pessoa comendo, me veio esse pensamento, falou, nossa, que liberdade, né? A pessoa pode, enfim, se comer e não tá nem aí e tal, isso é que é bom. Aí logo eu também me adverti desse movimento mental e pensei, gente, será que isso é que é liberdade? Porque assim, são alimentos que a gente já sabe, né? Que enfim, há alimentos melhores, né? E me veio esse pensamento, né? De querendo, insinuando de que a liberdade seria esse comer o que quiser. Aí a gente volta a falar, né? Será que comer o que quiser é liberdade? Ou a liberdade está relacionada à consciência de uma alimentação, à consciência da importância de nutrir a vida, enfim, de buscar ser saudável, enfim. Eu acho que aí a gente volta a tocar no aspecto dessa liberdade muito associada a essa consciência, né? Do que faz bem, enfim.
Eu acho isso tão interessante porque ela realmente, esse tema, ele desdobra em vários aspectos e a gente precisa entender que, assim, independente daquilo que, por exemplo, comer não é o que está errado, o que está certo, não tem que seguir padrões. A liberdade, ela não está em seguir padrões nenhum. A gente pode fazer aquilo que a gente sente a vontade de fazer. O errado não está no ato em si, mas está... O que te move a fazer? Na verdade, está na causa. Por exemplo, quando eu falei essa questão até do doce, era causa, porque assim, se eu não estava com vontade antes, porque um segundo depois eu ficava com essa vontade? Então, a gente pensar que aquilo ali não era um ato livre. Eu fazia aquilo muito mais porque eu estava sendo condicionada pelos meus pensamentos. E quantas vezes essa vontade até de comer o fandango de Coca-Cola não é uma... A gente foi condicionada a comer determinadas coisas, né? Então eu vejo isso até hoje, entendeu? Continuo comendo chocolate, enfim. Mas assim, eu vejo que às vezes se eu não comer nenhum, eu não sinto vontade de comer um, não consigo comer só um. Eu quero comer muito mais. Então a gente vai percebendo que existe ali uma série de coisas, que até químicas, enfim, né, pela própria comida, que vai gerando na gente algo que não é livre e que a gente vai querendo mais e mais. Então, a gente pensar na causa é exatamente assim, tentar se livrar de algumas coisas que vão nos aprisionando. E a escravidão no pensamento, que para isso é uma coisa mais simples, mas assim, em outros fatores é muito grande. Vamos falar assim, em relação à criança, a timidez. É um pensamento que escraviza a criança. Quantas vezes ela quer expressar o que ela sente? Todo mundo tem algo bonito a falar, a se expressar, a querer dizer para o mundo, mas o medo do que o outro vai falar, enfim, a pessoa não consegue se expressar e cresce às vezes assim, e depois tem que fazer uma luta para poder se desvencilhar disso, ou fica a vida inteira só, né, conseguindo se expressar para aquele grupo mais chegado. E vai sofrer, porque essa pessoa sofre muito. Então a gente pensar que há determinados pensamentos que nos colocam muito aprisionados mesmo, escravos, e a gente tem que ter uma força de lutar contra eles. Aqueles que a gente consegue que não nasça na criança, maravilhoso, mas aqueles que a gente percebe ou por ineficiência nossa, e óbvio que vai ter na nossa educação, ou por uma questão mesmo que a criança traga, que a gente possa ir mostrando a ela que pode ser diferente, que ela pode conseguir se livrar dessa pressão e se tornar mais livre a partir do quê? Desse pensamento. Quando ela começar a pensar, por que que eu preciso deixar de me manifestar? Por que que o outro vai achar isso? Tudo bem, se o outro achar, qual o problema? Não posso me colocar colocar. E assim ela vai percebendo que ela não tem que se valorar tanto pelo conceito à lei de como as pessoas vão ver. E ela vai podendo ter mais essa segurança, que no fundo a liberdade tem muito a ver com essa construção dessa confiança em si mesma, nessa segurança em si. Porque um ser livre é aquele que é muito confiante de si, porque ele tem consciência dos seus atos. Então acho que é isso que fica de vários aspectos que eu poderia trazer para mim. O mais importante é que a gente possa criar seres que sejam mais conscientes do seu papel no mundo e por que que eles vieram para cá, né? Por que que estamos aqui? Porque isso faz toda a diferença, isso faz com que a gente possa de fato criar esses seres mais livres, para que cada um se expresse, porque seres que não são livres não conseguem se expressar, e a gente tem várias pessoas sendo formatadas ali, e a gente não quer isso. A gente quer que tenha mais seres, mais diferentes possíveis, cada um na sua forma. Por quê? Porque foram criadas de uma forma livre, na liberdade dessa essência, não numa liberdade só de conceito, mas na liberdade onde que cada um possa se encontrar consigo mesmo.
Perfeito, eu acho que é isso mesmo, que cada um possa manifestar o que veio, né, ao mundo, realmente com as suas particularidades, com o que traz em essência, com o que, enfim, para que possa brindar ao mundo os seus pensamentos, né, as suas ideias, enfim. E essa questão que você falou da confiança, eu lembro quando eu comecei a estudar logosofia também, tem o livro, né, Deficiências e Propensões do Ser Humano. E aí eu ficava assim, puxa vida, ele não tem aqui a deficiência em segurança, tinha que ter, porque era uma coisa que eu queria, enfim, né, melhorar em mim. Eu ficava assim, eu preciso ser mais segura, mas adquirir essa confiança em mim mesma, eu queria que tivesse lá a deficiência da insegurança. E depois que eu fui, né, percebendo que na verdade essa confiança em mim mesma, essa segurança, ela foi surgindo a partir justamente desse conhecimento de mim mesma, da eliminação de cada uma daquelas outras deficiências que estavam no livro, como uma delas, né, essa questão da timidez, como tantas outras que diminuem e nos aprisionam. E aí quando a gente vai se livrando desses pensamentos que nos prendem, a gente se sente mais capaz, a gente se sente mais confiante realmente, e a gente deixa de se importar tanto com o que o outro pensa, não no sentido de não dar valor, é claro que é importante, né, a imagem que os outros façam de nós mesmos, mas no sentido de não ficar oscilando, porque pode ser que ele esteja errado, e quem tem que saber isso sou eu, a partir dessa segurança que eu tenho a respeito de quem eu sou, né, de quem sou eu. E aí também para fechar, até pegando essa imagem que a gente comentou aqui a respeito da alimentação, do fandangos, do doce, uma coisa que até Gonzales Pecote uma vez também eu já li a respeito disso, que ele diz o seguinte: nós devemos sempre dominar o pensamento e não o pensamento nos dominar. Então, se eu quero comer um doce, que eu domine aquele doce e não que o doce me domine, como várias vezes já aconteceu comigo, ou o fandangos com a Coca-Cola, que se eu como hoje, eu quero comer amanhã. Então, enfim, se amanhã me deu vontade de comer fandangos com Coca-Cola, eu vou comer, não tem problema, desde que eu domine esse desejo ali, né, e não que eu seja dominada pelo eu acho que aí tá a diferença também de colocação, né. Então agora, para a gente encerrar, eu penso que a liberdade não é fazer o que se quer, pois nessa atitude, né, em fazer o que se quer, assim, de qualquer jeito, a gente pode acabar fazendo o que pensamentos querem, e esses pensamentos podem ser muitas vezes contrários à nossa própria vontade, podem ser contrários à minha própria felicidade, à felicidade das pessoas que eu amo, e podem ser contrários ao bem também. Então, na busca pela liberdade, eu posso acabar sendo veículo do mal. Isso é tão, tão grave, né? E como você resumiria, então, Paula, para a gente encerrar?
Então, isso que você falou, para mim, acho que é de grande valor, né? A liberdade que caminha para esse bem. No fundo, a gente tem que buscar essa liberdade de pensar para chegar a esse bem, né, alcançar esse bem, porque tudo que nos afasta desse bem, na verdade, não nos deixa livre, né? Então, para mim é isso, né? Seres que possam ser em sua essência livres e que contribuam para esse bem da humanidade que a gente tanto anseia, né? Que a gente tenha uma humanidade mais livre e mais bondosa, porque falta muito esse bem, esse valor, né?
Muito bom, muito bom. Então a gente encerra por aqui esse episódio sobre a liberdade, mas nos vemos nos próximos então. Até mais!
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia ou sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.